comunidade viva, simples, informal, autêntica e real.
Olá, eu me chamo Alexandre e faço parte da Comunidade Viva. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. O VivaCast é um conteúdo bônus das nossas palestras que acontecem aos domingos no Teatro Manauara e que também são transmitidas pelo nosso canal no YouTube, CM Viva. No último domingo, iniciamos uma série com o título Novas Atitudes e Oportunidades. E se você não assistiu essa palestra, é só ir lá no nosso canal e assista. Vai ajudá-lo bastante a acompanhar melhor a nossa conversa nesse episódio do VivaCast. Muito bem, vamos começar o nosso papo de hoje lendo o texto que dá base para a nossa conversa e de toda essa série que nós estamos trabalhando na Comunidade Viva. Tiago, capítulo 1, do verso de número 2 ao verso de número 12, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você prestou atenção na palestra, você vai entender que a perspectiva com que olhamos um problema faz toda a diferença. E aqui, nós queremos trabalhar em cima de duas perguntas. Qual é a atitude que devemos ter diante das dificuldades e o que podemos aprender com elas? Quando eu começo a olhar a minha vida e as circunstâncias ao redor dela pela perspectiva do Eterno, eu não vejo só o que Ele está fazendo ao meu redor, na minha casa, na minha família, no meu cônjuge, no meu filho, no meu trabalho, com os meus amigos, e consigo enxergar que Deus está no controle, cuidando de tudo, de todos, e que na hora certa Ele vai trazer propósito a tudo isso. Mas na medida em que eu me encontro em meio a uma dificuldade, uma tribulação, o Eterno me faz olhar para mim e perceber o que Ele quer construir aqui dentro de mim. Então ouça isso. Deus usa as dificuldades, as provas, as tribulações para construir a minha vida. Não só as coisas que estão do lado de fora. E se eu quero ser feliz em meio às dificuldades, eu preciso enxergar o que Deus está fazendo comigo. O que é que Ele está construindo dentro de mim? Quando o Senhor trabalha as nossas vidas em meio às dificuldades, o manual de vida nos diz: a nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo afirmada e confirmada pelas coisas que estamos vivendo. Isso faz parte do processo de Deus. Maturidade espiritual é fruto de uma fé confirmada, de uma fé fortalecida pelo Eterno. À medida que vamos enfrentando as dificuldades, nós vamos aprendendo a caminhar pela fé. Vamos carregando um lastro de experiência. E nós vamos descobrindo pela nossa experiência que a fé não é só uma bonita filosofia de vida como muitos pensam. Digo isto por ter muitos que pensam que a fé é uma das muitas opções filosóficas onde você vai tentar seguir o que é bom e evitar o que é mal. Tem pessoas que pensam que cristianismo é isso. Cristianismo é uma conexão viva, direta com o Todo-Poderoso, com o Eterno por meio de Cristo. E aquilo que são os valores que estão norteando a minha vida, eles não são uma série de leis, proibições, de não pode, que eu estou talvez abraçando e aceitando para dominar e controlar a minha vida como se eu fosse uma marionete. Na verdade, eles são fruto de um relacionamento. Eu estou aprendendo nesse relacionamento com Jesus de Nazaré. E a minha fé em meio às batalhas da vida é quando esse relacionamento e os valores desse relacionamento são colocados à prova. E então eu vou dizer: Senhor, será que isso funciona? Será que isso funciona mesmo? Será que eu acredito na prática que isso funciona em minha vida? E aí, a grande luta do meu coração na fé que está sendo provada pelas circunstâncias da vida é: Eu creio que essa palavra é verdade e pode se cumprir hoje em minha vida. É então nesse momento que Deus olha as dificuldades que estão à volta da nossa vida e diz assim para nós: experimenta fazer do meu jeito. Aí a gente diz: agora não dá, agora que não dá mesmo, Senhor. Mas ele insiste e diz: vamos, vai lá, experimenta. Coloca em prática aquilo que você aprendeu. E aí você dá um passo de fé e as coisas de Deus começam a acontecer porque Ele é fiel e Ele não mente, e Ele não muda, e Ele não falha e jamais falhará. E aí você vai criando um lastro de convicção. E sabe qual é o lastro da convicção que você cria dentro do teu coração? O Senhor é verdadeiro. Às vezes você começa a trabalhar na sua casa, tem um problema de relacionamento com seus filhos ou com seu cônjuge, e aí a palavra de Deus vai falar do poder do amor, que o amor é capaz de penetrar no mais profundo de um coração, por mais duro que pareça ser, que o amor é capaz de atuar em uma situação que está tão difícil, e se você amar essa pessoa, você vai poder constrangê-la muito mais do que se você simplesmente viver discutindo ou brigando com ela. Então, esta palavra do Eterno vai constrangendo primeiramente você, vai apertando o seu coração, vai transformando você, vai mexendo no teu coração. E aí num dado momento, no meio das dificuldades dos relacionamentos, no meio das batalhas, o Senhor diz: coloque em prática. Coloque em prática, vamos, coloca em prática. E aí mesmo, com medo, mesmo ainda receoso, você vai e pergunta: será que vai funcionar? Mas você começa a amar. Ao longo da minha trajetória de vida, eu já presenciei muitos fatos em que isso se tornou realmente transformador na vida de alguém. Eu mesmo, junto aos meus familiares, já tive experiências semelhantes que precisei amar. Primeiramente, entender o valor do amor para amar e constranger as pessoas à minha volta com esse valor que tem o poder de transformar. É muito comum termos famílias com problemas no relacionamento, seja conjugal ou com filhos. E eu lembro-me de uma determinada família que estava enfrentando uma dificuldade muito grande no relacionamento com um determinado filho. E esse era, de fato, muito rebelde, muito insistente em não dar ouvidos às orientações da família, dos pais, e isso estava gerando um grande problema e até mesmo um afastamento deles como pais e filhos. E em toda oração que os pais faziam em relação às dificuldades que estavam enfrentando, todo momento de rebeldia desse rapaz, todo momento em que esse rapaz os decepcionava, toda vez que acontecia alguma coisa que marcava de forma negativa esse relacionamento, eles sempre procuravam o relacionamento com Jesus de Nazaré, sempre buscavam orientação do alto. Mas toda vez que eles oravam, toda vez que eles falavam com o Eterno, eles ouviam a mesma resposta. Mas que resposta era essa que eles ouviam? Quando eles compartilharam comigo, eles disseram que toda vez Jesus respondia a mesma coisa: semeia amor, semeia amor, vamos, semeia amor. E eles então não tiveram outra alternativa a não ser realmente escolher obedecer, e foi exatamente o que eles fizeram. Até que um determinado dia, esse filho, ele aparece diante de seus pais, completamente quebrantado, completamente transtornado, modificado no seu semblante, porque o coração, quando ele é atingido por um poder como o poder do amor, esse coração ele faz com que o nosso rosto seja transformado. E então esse rapaz ele chega diante dos seus pais e diz o seguinte: vocês semearam tanto amor em meu coração que meu coração vai explodir. Eu não consigo ser a mesma pessoa. E o interessante aqui, gente, é que esse rapaz não sabia da frase na qual Jesus sempre colocava no coração dos seus pais como resposta. E aquilo então foi um sinal de Deus para que aquela família, aquela casa, pudesse compreender que a palavra do Eterno é verdadeira, é viva e ela se cumpre e ela vem do Senhor. Sabe quando as tribulações constroem fé? quando os valores da palavra de Deus precisam ser postos em prática na hora da batalha. Você está vivendo uma tribulação horrível, terrível? Deus quer construir algo tremendo e maravilhoso nessa hora, na tua vida. E sabe o que Ele quer usar? Sabe qual é a matéria-prima? A tua fé. Aí talvez você diga: Alexandre, a minha fé é muito pequena. Eu não sei se eu aguento, eu não sei se eu dou conta, se eu vou suportar todas essas lutas e dificuldades com uma fé tão insignificante. Eu quero te dizer que não faz mal. Não faz mal porque o Deus que vai usar essa fé é incomensurável, é ilimitado. Ele só quer que você pegue esse pedacinho de fé que você tem e aplique do jeito de Deus em cima da tribulação, em cima do problema que você está vivendo. Ou talvez você possa estar pensando em seu coração: meu caso é diferente, eu tenho um vício e eu não sei lidar com esse vício. E está virando uma batalha na minha vida. Minha casa está arrebentada por causa dessa situação que eu enfrento. E Jesus então pergunta para você: você crê que eu sou capaz de libertar você? Talvez você ainda diga: olha, eu não sei se tem jeito mais para mim. Só que Jesus diz: confia em mim. Deixa eu entrar nessa batalha com você. Então ele vai pegar aquele pedacinho de fé quando você disser: Jesus, me ajuda a colocar em prática então isso na minha vida. Então ele fará algo para dar rastro à tua fé. À medida que a fé é testada, provada, e você confirma a fé, esse pedacinho de fé, o Senhor construiu algo teu coração, que ninguém vai poder arrancar mais. Vão passar os anos e ninguém vai poder arrancar isso da sua vida. Isso porque essa não é mais uma filosofia bonita. Isso passou a ser a sua experiência com o Eterno. Esse nosso papo continua então no próximo episódio da palestra Novas Atitudes e Oportunidades, e você pode então acompanhar no nosso canal no YouTube, ou se você é de Manaus, poderá estar com a gente. Será um grande prazer recebê-los lá no Teatro Manauara, às 10 horas. Nos reunimos todos os domingos pela manhã. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio bônus. Até lá!